Livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Talvez já tenha, é certeza que já tenha ministrado esse versículo nos louvores, mas Deus irá falar hoje aqui. Amém? Ainda mais. Salmo 119, versículo 11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, não existe outro Senhor além de ti, não existe outro refúgio além de ti. Tu és o meu maior abrigo, tu és o nosso desejo, o único desejo, Pai querido, que podemos ter, Pai querido, de te adorar e te exaltar e bendizê-lo e dizer que não há outro Senhor. E hoje nós buscamos a tua palavra, a tua presença, Pai querido, que ela possa fazer morada dentro das nossas vidas, dos nossos corações, como diz este versículo. E que possa, Pai querido, transbordar a sua palavra do altar do Senhor, como um rio forte neste lugar, transbordando sobre o seu povo, e enchendo o seu povo, e usando o seu povo, e alegrando o seu povo aqui neste lugar. Amém e amém. Não existe nada mais do que o Senhor preze do que pela palavra dele. A palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que mesmo que o homem negue a si mesmo e a palavra de Deus, Deus jamais poderá negar a sua palavra. E diz assim porque ele não pode negar a si mesmo. A palavra do Senhor é a vida que nos mantém e nos põe de pé. O pastor pregou, não sei se foi esse domingo ou anterior, sobre, né, que o Senhor criou os céus e a terra, ele fez com a força da sua palavra. Ele declarou, céus e terras foram criados, né? E nós cantamos uma canção que já tem acho que mais de 30 anos. Se não tiver mais de 30 anos, está perto aí. Que nós falamos, nosso Deus é poderoso, ele reina. Desde, como que é? Nosso Deus é soberano, ele reina desde da fundação do mundo. E esse Deus que reina desde a fundação do mundo, ele usa sempre a sua palavra em direção ao seu povo. Deus, quando colocou Adão no jardim, ele deu uma palavra, uma ordem e abençoou Adão no jardim. Deus, ele falou que ele tinha que tomar conta do jardim e que ele podia comer de tudo que estava no jardim. Só não podia tocar na árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu uma ordem, uma palavra liberada para Adão. E se Adão colocasse essa palavra dentro do seu coração, jamais ele haveria de ter pecado. Jamais ele teria pecado contra o Senhor. Mas a palavra estava no coração de Adão de uma forma superficial. De uma forma em que quando a mulher comeu daquele fruto e ela disse, olha, eu não morri, está aqui o fruto, é bom, ele comeu. Ele não foi capaz de guardar as palavras do Senhor dentro do seu coração. E a palavra do Senhor diz que Deus começou a falar com os homens que vieram após Adão. E se nós olharmos ali, acho que no Gênesis capítulo 5, ele começa a falar ali da descendência de Sete, né, de Adão e de Sete. E nessa descendência, existem alguns homens que ouviram a voz de Deus. Existe Enoque ali que, segundo a palavra do Senhor, ele andou com Deus a um ponto de não ser mais encontrado na face da terra. De tanto que ele amava a presença de Deus e quanto ele guardava essa palavra em seu coração. Depois desses homens, Deus chamou Abraão, Deus usou Noé para livrar a sua família, né? Porque ele era um homem justo e bom, e Deus chamou Noé e dali dele começou uma nova jornada na terra, porque o homem havia pecado de tal forma que o Senhor já não aguentava mais. Subiu as narinas dele o pecado do povo e era, acredito ali que para Deus era algo que havia de mais podre nas suas narinas, e ele desprezou totalmente e olhou para Noé, o único homem justo e bom, e da sua família constituiu uma nova geração para a terra. Depois de Noé, Deus ali falou, chegou em Abraão E ali ele chamou Abraão pelo nome, para ser, como diz mesmo o nosso Deus, pai de uma grande nação. E nessa jornada, Abraão teve que ouvir Deus. Nessa jornada, Abraão ele teve que ser doutrinado pela presença de Deus, porque ali, provavelmente, no meio da sua família, do seu povo, ele não conhecia esse Deus, tanto é que Deus o chamou e o separou, para que ele pudesse conhecer mais e mais do Senhor. E Abraão, ele foi uma jornada muito longa com o Senhor. E o Senhor falava com ele. E se nós continuarmos a história, vai chegar até o livro de Apocalipse, Deus falando com o seu povo. Mas todos os homens que ouviram a voz do Senhor, e todas as mulheres da palavra de Deus, que ouviram a voz do Senhor e as guardaram no seu coração, eles venceram as suas lutas, venceram as suas batalhas, eles triunfaram sobre seus inimigos, e não houve quem pudesse destruir essa pessoa, porque eles tinham confiança no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no Senhor dos Exércitos, Deus Todo-Poderoso, no Cristo Santo e Fiel, nosso Senhor. E agora chegou a nós a responsabilidade de ler toda a palavra de Deus e se alegrar e dizer assim, que essa palavra está guardada no nosso coração. Se nós olharmos a Bíblia, né, quando a gente está na escola dominical, eu ouvi assim que a Bíblia era um livro constituído de 66 livros, e nesses 66 livros era separado em Primeiro e Segundo Testamento, ou Velho e Novo Testamento. E quando nós olhamos a palavra testamento, é necessário que para os herdeiros receberem o que está no testamento, aquele que escreveu, aquele que é o testador que fala, não é? Aquele que escreveu o testamento, aquele que vai deixar a sua herança, testamenteiro, vai deixar ali deixar ali os seus bens, é necessário que ele morra, para que aqueles que vão receber possam falar assim, olha, está escrito no testamento tal, no artigo tal, no parágrafo tal, que isso aqui é meu. Daí o outro vai ler lá e fala assim, ó, isso aí pode ser seu, mas isso aqui é meu. E às vezes fica aquilo lá, mas eu não recebi nada. Mas a palavra do Senhor, ela foi escrita para mim e para você, para toda a humanidade. E todos têm direito de receber a herança que está contida no livro do Senhor. E todos têm o direito de receber a bênção que está neste livro ou as maldições que estão neste livro. É direito de todos, já é um direito adquirido no momento de nascimento. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que o receberam como filho de Deus, aqueles que creem em seu nome, foi-lhes dado o poder e o direito de serem chamados filhos de Deus. E nós precisamos entender que esta palavra, filhos de Deus, tem que fazer parte das nossas vidas todos os dias. Às vezes o cristão anda desanimado, triste, frustrado por causa das circunstâncias do dia a dia e esquecem que eles são filhos de Deus. E esquecem que o nosso Senhor já venceu naquela cruz. Esquecem que o nosso Senhor já lutou e guerreou por nós, para que pudéssemos ter a vida mais que vencedora. Esquece que o nosso Senhor diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Esquece que o nosso Senhor diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esquece que o nosso Senhor diz que nós devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Esquece que o nosso Senhor é o Deus que acalma a tempestade. Esquece que o nosso Senhor é o Deus que vai nos socorrer no meio do vale, quando todos os inimigos possam estar ao nosso redor. Ele nos faz vencer no meio do vale e nos faz subir aos lugares altos. Esta é a palavra de Deus para nós. Ele tem uma herança para os seus filhos. Ele tem uma herança para os seus filhos e nós cantamos como igreja, né? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas como nós vamos saber o que Jesus conquistou na cruz? Se não lermos a sua palavra e não guardarmos no nosso coração e se também não a praticarmos. Deus, ele deixou a sua palavra para que o homem praticasse e vivesse por ela. A palavra do Senhor diz isso, que nós devemos viver por ela, praticar a palavra de Deus. E como nós vamos praticar se não a conhecemos? Eu sempre lembro que há anos atrás o pastor colocou aquela meta, né? Para que todos se comprometessem a ler a palavra de Deus. E colocou de 500 formas variáveis lá, algumas até complexas demais. Porque você vai lá, volta aqui, e para ler. Mas todos aqueles que leram, eu acredito que venceram a batalha. E a partir daquele momento, com certeza se tornou muito mais fácil entender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. E Deus, ele, em sua tremenda bondade e amor, existe um versículo que está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, que ele ensina o seu povo as suas ordens. E nós conhecemos essa passagem como os 10 mandamentos. E diz assim, no versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborreço, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor, ele deixou essa palavra, e essa palavra, ela foi lembrada por 4 jovens. Eu ia falar capítulos à frente, mas livros à frente. Que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A palavra do Senhor diz que o povo já estava cativo, estava sob o domínio do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E eles ali foram retirados, esses 4 jovens, como príncipes e sábios da nação de Israel, para servir ao rei. E eles estavam ali diante do rei da Babilônia. E o rei da Babilônia tinha suas ordens e os seus decretos. Ele falava e todo o povo tinha que obedecer às leis e os decretos que eram estabelecidos pelo rei da Babilônia. Mas esses 4 jovens, eles tinham um decreto de um rei que estava acima do rei da Babilônia. Eles tinham uma ordem que era do rei que governa sobre terra e céus, e ele não governa um perímetro, um pedaço, mas ele governa sobre toda a terra. A palavra do Senhor diz que esse rei, esse senhor, está sentado sobre o globo da terra e governa sobre ela. E Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel só se curvavam diante desse Deus. Só se rendiam diante desse Deus. Porque essa era a palavra que Deus deixou para eles. E eles guardaram em seu coração. Então chegou um dia em que o mordomo, o copeiro do rei, trouxe os alimentos para servir Daniel e seus amigos. E eles não se serviram da comida gordurosa, da comida que era ofertada aos deuses. Eles não se serviram das comidas que eram ofertadas ao rei Nabucodonosor, mas ali fizeram uma dieta, e nessa dieta eles honravam a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos comer ou participar de comidas que sejam oferecidas a outros deuses. E eles se tornaram santos, separados ao Senhor, por não se contaminarem com alimentos dados aos outros deuses. E chegou um momento em que o rei Nabucodonosor, ele constrói uma grande estátua. E ele diz para o povo que toda vez que se tocasse, está lá no livro de Daniel capítulo 3, que toda vez que se tocasse a trombeta, símbolos, qualquer som de música, todos que ouvissem deviam se prostrar diante daquela imagem e adorar aquela imagem. E como eu disse, a palavra do Senhor estava no coração deles. E eles não se prostraram, eles não se renderam ao decreto do rei Nabucodonosor. E o interessante, que sempre quando o povo de Deus se manifesta seguindo a sua vontade, seguindo a orientação do Senhor, aqueles que não são do Senhor começam a apontar para aquele povo, dizendo, olha lá, eles não estão executando as obras, né? Parece que o errado somos nós. O mundo é assim até hoje, quando você diz, ó, hoje eu não vou para sair, hoje eu não vou fazer nada, porque eu vou servir a Deus, as pessoas olham lá e falam assim, olha o maluco lá, está perdendo seu tempo, está saindo de casa à toa. Alguns vão falar assim, né, nossa, você era tão cheio de vida, era tão alegre, agora você está indo para um culto, você está indo para uma igreja, está gastando tempo com coisas que não valem a pena. Mas assim como aqueles três jovens, nós sabemos que servir a Deus sempre valerá a pena. Assim como aqueles quatro jovens, nós, se buscarmos ao Senhor e a sua face todos os dias, o nosso Deus virá e falará conosco, e não haverá quem possa nos impedir de vencer ou triunfar. Mesmo que o mundo diga que é perda de tempo, o Senhor nos recompensará e nos mostrará que servi-lo sempre é o melhor. E aqueles jovens estavam no meio da multidão e se tocou os instrumentos e os príncipes que estavam próximos dele, começou o buchicho até chegar no rei, eles não se prostraram, eles não se dobraram, eles não ouviram a voz do rei. E daí o rei ficou muito feliz, né? Manda vir os três aqui que eu quero conversar com eles. E daí o rei disse assim, ó, eu vou mandar tocar as trombetas. Eu vou mandar soar os sons musicais. Eu vou mandar agora e vocês vão ter que se prostrarem. Se vocês não se prostrarem, eu vou lançá-los na fornalha de fogo. Vamos ouvir o que eles responderam ao Senhor agora. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente, porque a palavra do rei apertava, e o fogo estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e guardamos no nosso coração, Deus anda ao nosso lado, Deus vai à nossa frente, e não importa a sentença que seja dada para nós, ela pode ser revogada, porque o nosso Deus, ele age em nosso favor, conforme a nossa fidelidade, conforme a nossa busca. O nosso Deus age em nosso favor, porque nós nos separamos para servi-lo. O salmista ali, ele quer dizer, por isso eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque todas as vezes que as oportunidades de pecado eram oferecidas a ele, assim como foi oferecida para esses três jovens, Simplesmente, ele olhava para a palavra de Deus e falava: o meu Deus diz que eu não devo ceder às palavras do inimigo. O meu Deus diz que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. O meu Deus diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não devo temer mal algum, porque Ele está comigo. E por isso o salmista conseguia dizer que ele guardou a palavra do Senhor e ele já não pecava, porque ela estava guardada em seu coração. Esses três jovens guardaram a palavra do Senhor. E quando o rei Nabucodonosor pensou que tinha vencido, o rei da glória mostrou que ele é rei sobre todas as coisas e somente ele deve ser adorado. E mais para frente nós vamos ouvir no versículo 28, diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o Deus, o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Enquanto você continuar declarando que somente Deus pode te livrar, enquanto você continuar declarando que somente o Senhor agirá por você, enquanto você continuar declarando que o único Senhor da sua vida é Cristo Jesus, Ele continuará agindo e as pessoas ao seu redor vão se prostrar diante desse Deus, porque vão reconhecer o poder de Deus realizado sobre a vida de vocês e sobre a minha vida. Porque nós seremos o testemunho vivo para esta geração, porque Deus deseja mostrar os seus cuidados por mim e por você, para que as pessoas que não o conhecem, como o rei Nabucodonosor, possa dizer: verdadeiramente, o Deus do Cristiano, o Deus do Valdineres, o Deus do Alex, da Fabiana, do Leonardo, do Felipe, é o único Deus verdadeiro e somente a Ele nós vamos adorar e somente a Ele vamos exaltar. O que Deus deseja hoje, quando eu e você guardarmos a Sua palavra em nossos corações, é nos fazer testemunhos vivos nessa terra, mostrando que Ele anda ao nosso lado e que age conosco, age em nossas vidas. E mesmo que nós possamos estar no meio do fogo, como está escrito nesta palavra e no livro de Isaías, nós não seremos queimados. Mesmo que as águas venham sobre nós, elas não nos afogarão, mas nós sairemos ilesos e vencedores, porque o nosso Deus está conosco. Guardar a palavra de Deus em nosso coração é certeza de vitória em qualquer guerra ou em qualquer batalha. O rei Davi só vencia as batalhas porque ele guardava a palavra de Deus e perguntava: Senhor, eu posso ir? E daí passou anos, e existe um rei que eu gosto muito de citar, que é sempre o rei Josafá, e o rei Josafá era um rei que fazia as mesmas coisas que Davi fazia. Ele sempre perguntava em suas batalhas: eu devo ir à guerra? Eu devo ir à batalha? E daí um dia, ele ali, o seu filho tinha casado com a filha do rei Acabe, e eles tiveram uma confraternização, e o rei Acabe disse assim: ó, eu vou guerrear, e eu quero que você vá comigo. E daí o rei Josafá fala assim: olha, eu vou para a batalha com você, mas antes, existe um homem de Deus para que nós possamos consultar o Deus Todo-Poderoso? Irmãos, lutas nós vamos ter, mas você tem que olhar para a palavra de Deus e consultá-la, para ver se você vai poder ir para a batalha, para ver se você vai poder ir para a guerra, e se essa palavra liberar uma palavra dizendo vai, não haverá impedimentos para que você vença. O rei Josafá fez isso, e daí Deus preparou. E então Acabe chamou todos os profetas ali e falou assim: olha, e os profetas começaram a dizer: ó, pode ir, rei, você vai vencer, pode ir, rei, você vai vencer. Daí o rei Josafá fala assim: mas não existe um homem de Deus? Porque esses aí não são os homens de Deus, eram profetas de Baal. Eram profetas que adoravam outros deuses e ele queria ouvir o Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. E nós não podemos ouvir qualquer profeta ou qualquer profecia. Nós temos que ouvir a profecia que vem da boca do Senhor, porque essa jamais falhará. Então ele disse, não existe um profeta do Senhor. E daí veio o profeta Micaías. E o interessante é que acaba de dizer, mas esse aí sempre quando fala, só fala mal ao meu respeito. Esse aí, nem adianta, nem vamos. Nem vamos, porque é certeza que ele vai falar que nós vamos perder a batalha. E daí tem todo um enredo nessa história, e o profeta Micaías, ele chega lá de forma diferente. Ele fala aquilo que o rei Acabe queria ouvir. Vai para a batalha, você vai vencer, pode ir. Daí o próprio rei Acabe sabia que aquilo não era verdade. E ele disse, eu já não falei para você não mentir para mim? E daí é liberado uma profecia contra o rei de Israel. E ele não devia ir para a batalha. Mas a irmã Jusceli hoje falou um versículo que diz, maldito é o homem que confia no homem. Está no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 5, diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E essa palavra serviu direitinho para o rei Acabe. Às vezes nós pensamos, né, que maldito é o homem que confia no homem, a gente confiar no vizinho, no... Mas essa palavra está sendo direcionada. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito é o homem que acha que só através do esforço dele ele conquista as coisas. A palavra do Senhor diz que é o Senhor que nos dá vigor para adquirir riquezas. Então o rei Acabe pensou ali, ele falou para mim não ir, mas eu sou o rei de um grande exército. O rei de Judá vai me ajudar e vai aumentar as tropas do exército. E ele falou assim, ainda mais, eu vou disfarçado, de uma forma que ninguém vai saber que eu estou no meio da guerra. E o interessante é que o rei inimigo que ia guerrear contra eles disse assim, olha, não é para atacar ninguém. E daí um soldado do rei inimigo, ele simplesmente pegou uma flecha e jogou a esmo para cima. Uma flecha jogada, lançada para cima, o fato é que ela vai cair. E caiu sobre o rei Acabe. Uma flecha somente lançada. E caiu sobre aquele que não ouviu a voz de Deus, que não guardou a voz de Deus. E ali, depois disso, a guerra apertou. O rei Acabe bateu em retirada. Veio o exército inimigo de fronte com o rei Josafá. E quando eles viram, Deus não permitiu que tocasse no servo que ouvia a sua voz. Se você ouve a voz de Deus, Deus não permite que você seja tocado. Se você depende de Deus, a palavra do Senhor diz que aqueles que pertencem a Jesus e estão em Cristo Jesus, o diabo não toca. Não há espaço em sua vida para você deixar de ouvir a voz de Deus. Irmãos, nós devemos a cada dia depender da palavra dele. O rei Acabe não ouvia a voz de Deus. E veio tanta morte no meio da sua família. Ele tinha uma esposa que não servia ao Senhor. E ele deixou a esposa fazer o que quisesse no meio do seu reino. Ela matou famílias para atender desejo do coração dele. Ela destruiu famílias. Ela matou os profetas de Deus. A ponto do profeta Elias fugir. E Deus o chamar e dizer, não, ainda existem aqueles que não se dobraram, aqueles que não beijaram os outros deuses, aqueles que ainda me servem, aqueles que ainda me buscam. E você tem que ser aquele que nesta geração não se prostra, que não se rende a outros deuses, mas aquele que diz que serve somente ao Senhor. Enquanto servirmos ao Senhor, Ele agirá ao nosso respeito. Enquanto dependemos do Senhor, Ele falará conosco. Então, se você está dizendo, ah, o Senhor não fala comigo, o Senhor não tem me mostrado o que Ele deseja em sua palavra, que você possa fazer como Josué e guardar essa palavra de dia e de noite. Que você possa fazer como Davi, que você possa fazer como Josafá, que não saía para a guerra, que não saía de casa sem meditar na palavra de Deus. Existe outro rei para encerrar sobre ouvir a voz de Deus? Existe outro rei que Deus profetizou sobre ele há muitos anos antes de chegar o dia do seu nascimento e o seu reinado? E ele disse que esse rei seria chamado de Josias. E diz a palavra do Senhor que não houve no meio da nação de Judá nenhum rei semelhante a Josias. Porque ele restaurou o templo, ele celebrou novamente a Páscoa, que não se celebrava há muitos anos. E ele foi um rei próspero, ele desde criança servindo ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que com 8 anos do seu reinado, e ele começou a reinar com 8 anos, ele tinha percorrido já toda a nação de Judá. E já tinha visto tudo que tinha em falta, e mandou que fosse construído. Ele colocou segurança no meio do seu povo, mas sempre adorando a Deus. Quando ele reformou o templo, foi encontrada a palavra do Senhor, e ele mandou consultar a Deus, e daí Deus falou assim: olha, eu vou destruir esse povo, mas não vai ser agora, porque você tem escutado a minha voz. E Josias foi um homem abençoado, até o último dia da sua vida, quando veio o rei do Egito, chamado Neco, e Deus mandou ele para matar um outro rei inimigo de Israel. E ele tinha que passar por dentro de Judá. E passando por lá, ele perguntou: o que você vai fazer? Eu vou matar um rei inimigo que o Senhor, teu Deus, mandou matar. E daí, esse rei Josias disse: não, não é para matar. E ele foi na batalha contra o rei de Israel, contra o rei do Egito. Ele foi contra a palavra de Deus. E por isso recebeu o castigo da morte. Todas as vezes que nós vamos contra a palavra que está nesse livro, todas as vezes que nós nos apartamos do livro dessa lei, todas as vezes que nós esquecemos a palavra de Jesus e aquilo que ele demonstrou por nós naquela cruz e que está escrito nesse livro, e que nós cantamos hoje que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, o que nós cantamos e declaramos que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas se nós não guardarmos os seus mandamentos, como ele diz, se nós não obedecemos, não seguimos o caminho estreito para entrar na porta estreita, o que sobrará para nós é condenação e morte eterna. Então, que você possa escolher na sua jornada, escolher a Cristo, escolher a Deus, escolher a sua palavra e seguir com Ele. E mesmo que o caminho seja apertado e que só deva passar um, passe por lá, porque esse caminho está te levando à salvação. Mesmo que a porta seja estreita e só deva passar um, passe você por lá, porque você deve passar por Cristo Jesus, viver em Cristo Jesus, adorar a Cristo Jesus e servi-lo como o único e suficiente Salvador. E essa palavra tem que estar no seu coração. Porque se a palavra de Cristo estiver em mim e em você, quando as trombetas soarem, os céus forem abertos, eu e você subiremos e viveremos com Cristo para todo o sempre. Só seguirá a Cristo aquele que se arrepender e confessá-lo como o único Senhor e confiar em sua palavra. Porque se nós não confiarmos na palavra de Deus, nós não vamos nos arrepender e nem crer que Ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida. O Senhor Jesus, Ele diz assim: e vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Então você tem que obedecer a palavra de Deus em todos os momentos. Para sermos abençoados, temos que ouvir essa palavra, esconder dentro do nosso coração. E quando as circunstâncias parecerem que não são favoráveis, não são ao nosso favor, você possa dizer: mas a palavra do Senhor diz que eu posso vencer todas as coisas por meio daquele que me amou primeiro, Cristo Jesus, o meu Senhor. E quando virem os ventos, a tempestade, e dizendo que você não vai ser capaz de prosseguir, você vai lembrar que o Senhor teu Deus acalmou a tempestade. Ai, quando vi as dificuldades e as lutas parecendo que são inimigos muito poderosos, o Senhor cegará aquele inimigo como cegou diante de Eliseu e seu servo. O Senhor é o Deus que age por mim e por você. Então, que você confie nele, confie no Senhor. No mesmo livro de Jeremias, para encerrar, diz assim, No versículo 7, bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O nosso Deus, ele tem um caminho excelente para você. O nosso Deus tem um plano excelente para mim e para você. E até mesmo no tempo de sequidão, ele diz que nós como árvores plantadas, mesmo quando tudo não vai produzir fruto, nada vai dar certo, o Senhor diz que Ele nos fará produzir frutos. E você vai ser abençoado. E vai poder abençoar a sua família. E as pessoas verão você. E dirão que bendito é o Deus da sua vida e da minha vida. Deus nos fez homens e mulheres para ser chamados de filhos e filhas de Deus. E não deixe ninguém menosprezar isso na sua vida. Porque as pessoas reconhecerão o poder do seu Pai na sua vida e se renderão a Ele. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que você possa ser abençoado por essa palavra, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não falha. Que você possa colocá-la em seu coração e você vencerá.